Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live tradicional de terça-feira em São Paulo. Tá calor, meu. Tá calor no mais puro paulistanês, sei lá como é que chama isso aí, mas falando tá calor, meu, porque tá quente numa época que normalmente já não é mais tão quente. Tô aqui com as janelas abertas. O dia parecia que não ia ser tão quente no começo, né? Já é uma semana aí que em abril geralmente já esfria, né? A gente está no dia 16 de abril, aliás, aniversário do meu irmão Cláudio hoje, é o número 2 da família, são 6 lá. Um beijo, um abraço para o Cláudio Anderson, que competiu lá nas categorias de base, até entrou na categoria de entrada, né? Novatos, né? De federados, depois aí foi estudar e tal, é engenheiro. E toca a sua vida. Então, hoje é aniversário dele e, meu, muito quente aqui em São Paulo, né? Passamos, não sei aí como é que tá no Brasil afora, eu sei que, por exemplo, Santa Catarina tá uma chuva do cão aí no final de semana, aquele engodo todo do meio Iron, né? Lá de Florianópolis, onde cancelaram a natação, o ciclismo foi um aguaceiro, foi time trial, e não foi, largou todo mundo junto, ia ser, meu, uma doideira, mas o tempo, né? Os organizadores acabam tentando aí evitar problemas, o negócio é que tem coisa que não funciona direito, e aí muita gente reclamou. Eu tive até aqui no meu prédio o Leandro, que acaba competindo as provas, falou, putz, ainda bem que eu não fui, mas coitado lá do Galvão que ficou refém do tempo, né? E as condições climáticas mudam, então ele tem que achar uma maneira de ser menos perigoso. E eu sei que lá para baixo estava chovendo muito no final de semana. Aqui em São Paulo, o calor, que já não é normal nessa época, mas para quem gosta de calor, melhor. Bom, hoje a gente vai falar de Amstel Gold Race, né? Vencida aí pelo Tom Pidcock. Eu até conversando com o Renan do Couto, a gente fala bastante sobre coisas que estão acontecendo, coisas que a gente vê ali, que comenta no off. E aí, quando eu fui olhar no Paris-Roubaix, que o Pidcock ia correr, né, inesperadamente, entrou ali nos 49 do segundo tempo, ele teve aquele acidente no reconhecimento do crono da volta ao País Basco. Aliás, que, né, a gente vai falar aqui também da volta do País Basco, os desdobramentos de Jonas Vingegaard, etc., dos machucados, vamos dizer assim. E o Pidcock ele nem largou, porque ele tomou um chãozaço ali no reconhecimento do crono. Graças a Deus que não foi um tombo tão grave quanto o Froome lá, quando se arrebentou inteiro e mudou a sua carreira. E 2019, né? Porque 2018 foi o Thomas, foi 2019 foi, eu acho que foi, que eu me lembro, foi na critério do Dauphiné, né? No aquecimento ali do critério do Dauphiné, se eu não me engano aí do fundo. Mas enfim, e aí o que acontece? Estava olhando, falei, pô, Renan, Tom Pidcock. É o Tom Pidcock, ganha uma grana, e no ciclismo de estrada ele tem, ó, 4 vitórias no profissional, só 4. Agora ele teve a 5ª. Então ele não é um cara muito ganhador, mas a gente concordou, muitas vezes a gente não concorda, mas nessa a gente concordou, falou, ó, quando ele ganha bem, né? Ele ganhou a etapa do Tour, né? E nada mais nada menos que Alpe Ruiz. Ele ganhou Strada Bianchi, e agora ganhou o Flash Valor. É a sua 5ª vitória. 2 outras vitórias menores e tal, em termos de importância aí no ciclismo. Então, são coisas malucas aí. E, claro, Tom Pidcock, campeão mundial de mountain bike, campeão olímpico de mountain bike, já foi campeão mundial de ciclocross. Ah, o Van de Poel, o Van Aert não foram correr. Eles não foram correr porque eles não quiseram. Mas estava lá para quem quisesse lá nos Estados Unidos. Tinha o lance do Van Aert, que estava ganhando tudo no ciclocross aquele ano, ano passado, né? Foi o ano retrasado. Aí que acontece, o Pidcock, o Van Aert falou, não, eu não vou, porque é o avião para lá, o avião para cá, aquela frescuraiada que a gente já se acostumou aí, sendo sincero, no Van Aert. Por isso que o seu oponente maior, o Mathieu Van der Poel, ganha tanto, não tem frescura. Ah, aqui, vamos lá, pum, sangue nos olhos, vamos ganhar o troço e vamos embora, e assim vai. Então, coisas aí do Tom Pidcock, que a gente vai falar dele aqui também. Bom, só dar um oi aqui para a galera que já entrou. O Jefferson Fernandes está aqui, o Márcio Silva, o Marcelo Álvares. Eu já apoio vocês todos aqui com voz ativa. Prometo voltar aqui para pegar aqui as palavras de vocês. O Maurício Bismarck, o Astênio Leão, Jean Brito, Maria Martelena, Frosalino, teve aqui. E aí eu descobri uma coisa, e mil desculpas, Frosalino, porque o nome dele não é Frosalino, é F. Rosalino. Viu, o Filipinho? É Rosalino, tá? Você sabe disso? Você sabe, seu sem vergonha. E por que você não fala nunca? Hã? Entra aí no ar, eu quero ver você falar. Fala aí. Vai entrar antes até do nosso super convidado, que é da casa também. Fala aí.
Ó, boa noite todo mundo. Vocês me desculpem, mas eu já te falei, Celso. Se bobear, foi um dia na oficina e se a gente chamar o Paquito, ele ainda. Ó, o Paquito é bom de memória, hein?
É,
Eu te falei.
você falou para
Mas
mim.
ó, mas eu acho que assim é mais legal até Frosalino. Não sei se ele se incomodar,
Incorporou.
você fala pra gente aí, mas eu acho super legal o Frosalino. Fica. Cria
Não, mas tem que ver se
uma.
ele acha. O nome é dele, não é seu nem
Com
meu. Tem que ver se ele
certeza,
acha.
com certeza.
Aí,
Mas é
ó.
isso aí.
O Frosalino Rosalino, põe lá embaixo aí, ó. Pode me chamar de tal ou me chama de tal, você que sabe. Aí você que mas o cara nota 10. Ele esteve aqui comigo na sexta, que eu estava indo lá para Cunha, no training camp do nosso convidado aqui, que já vai entrar no ar. Só para continuar aqui: o Ricardo Lupo, o Tony 5.0, o Silnardo Novais está aqui, o Eric Vergueiro, Danilão Leão, From. Como é que é? Osasco, está aqui. Diretamente de Osasco, Danilo Leão comendo lá o dogão de Osasco. O Ezequiel Bigato está aqui. Floripa Gamer, ó, Floripa, fala aí da água que caiu aí na tua cidade. Diogo Cardoso, T-Rex está aqui. Vixe, eu tenho medo, hein, T-Rex. Eu vi uma matéria do T-Rex outro dia aí falando que ele era mais rápido que a maioria. Ele não era tão rápido quanto falavam. E não consegue correr e tal. Um ser humano escaparia de um T-Rex correndo, né? Não sei se ia ter fôlego, né? Mas ele era mais rápido que 90%, pelo menos, dos dinossauros, ou sei lá o que, daquela época. Então, por isso que ele era tão eficiente. O Red Bull Bike, o Carlos Marcondes Ferraz está aqui. E lá, Burgos. Ó, o Rosalino já disse. Eu sou muito lesado, então. Rosalino, o Danilo Leão falando que o Rosalino já falou várias vezes aqui. Eu vou botar o Jean Coloca, ele e os cachorros, a Vanessa, todo mundo que quiser entrar lá. Tá convidado aí, Jeanzinho. Cuba, né? Como eu costumo chamar o Jean, que é uma longa história de Cuba daqui. Quer contar daqui a pouco a história do Cuba? Você conta aí.
Depois nós conta.
Tudo
Pessoal, boa
bem, Jean?
noite. Tudo bem? Boa noite, Celção. Boa noite, galera. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade da gente ter esse papo descontraído, né? Que é o esporte que a gente ama, que a gente acompanha, que é o ciclismo. E obrigado pela presença fim de semana, Celso. Foi bem legal. Tivemos um training camp aí com sucesso. Foi bem bacana. Segundo semestre. Vamos já agitar outros, hein? Depois que a gente retornar de viagem. Já estou
O Jean
trabalhando nesse
está
calendário.
falando de Cunha. Nós estivemos juntos com a equipe do Jean e algumas pessoas que vão para essa viagem. Eu vou embarcar segunda-feira que vem, se Deus quiser, né, daqui menos de uma semana, para a Espanha. O Jean vai também. E aí a gente sempre faz alguns treinos antes das viagens, com o pessoal do Jean e quem da viagem conseguir chegar, porque tem os que moram longe, né? E o Luiz está em todas, né, Jean? O Luiz não é daqui de São Paulo, mas está em todas aqui, é ou não é?
Ah, Luiz Paixão, pô, sem palavra. Ele, o César, inclusive ele estava gripado, não estava 100%, mas mesmo assim ele confirmou a presença dele e vai estar com a gente lá na Espanha, né? Foi bem legal. Final de semana produtiva. Para a gente também ter que viver um pouquinho, né? Porque os caras vivem lá, a gente tem que sofrer um pouco, né? Então é legal. Nossa, a gente poder passar um pouquinho do que a galera passa. É, não, que hora que... Não. Mas foi show de bola. Mas é isso, obrigado mais uma vez pela oportunidade, meu querido amigo Cuba, como a gente chama carinhosamente, né? E vamos seguir aí batendo um papo bem legal e vamos que vamos.
Ó, tá virou convenção aqui, tá? Rosalino daqui para frente, viu, Felipe? Tá? Eu já te avisei várias vezes, Felipe, tá? Você que não lembra, aí você fica me forçando. Então é Rosalino, daqui para frente é Rosalino. Tá, Rosalino? Ó, obrigado a tua presença aqui, ele veio sexta aqui, a gente foi almoçar junto, foi gostoso pra caramba. É sempre bom quando a gente tá aqui. Ó, a Noi, e quando a Noi fala, aí a gente tem que baixar a cabeça e, né, e seguir o que ela fala. Até eu sei que é Rosalino, tá vendo, a Noi? Então, Noi, ó, você fala pro teu amiguinho aí, o Filipinho, que para ele lembrar a gente, viu? Que eu já avisei ele várias vezes que era Rosalino. Bom, deixar para lá. Ó, o Floripa tá falando, ó, aqui tá tudo cheio. É, tudo, acho que tá alagado e tal. Caminhoneiros parados desde sábado, BR-101 fechada. Nossa, fechou a BR-101, acabou o estado aí. É ou não é, o Floripa? É, choveu mais de 400 milímetros em 24 horas. Caramba, é impressionante. Tem a região ali, a região de Joinville, chove pra caramba, né, Gil? O dia que N vezes já teve lá, a terra do Vargas, não é a terra de nascença do Valsemar Justino, mas é a terra onde ele escolheu pra morar, nosso grande amigo Valsemar, é ou não é? O cara que foi campeão brasileiro e tal, e é uma figuraça, um baita... De um cara nota 10, né, Gia?
De 10 voltas a Santa Catarina que eu corri, 8 foi em Bar da Chuva. Impressionante. É isso mesmo, lá chove bastante. Não tem problema com água lá.
Ó, o Vinícius tá aqui, ó. Vinícius Morena tá falando aqui que o treinão foi top.
Pedalou com a gente sábado, ele tava lá com a gente lá. O Vi andou muito bem. Parabéns, Vi. Beijo pra você aí. Se prepara pra vir no segundo semestre, hein? Já fica o convite.
É isso aí. Ah, a viagem do Chile já tem data aí, é de 10 a 16 de novembro. A gente teve que alterar um dia lá, tal, da primeira data, porque tem um hotel que é chave, que é o Hotel Dios Payata, quem teve lá sabe como é que é. Ixi, tá tocando o telefone, mas eu já ligo lá. E aí o que acontece? Esse hotel é chave, então se a gente não fica nesse hotel, até tem opções, mas não são iguais, então aí deu certo ali de alterar, enfim, aí ficou do mesmo jeito, e a gente conseguiu contornar a situação, então é de 10 até 16 de novembro, estou pegando a data aqui.
Ótimo.
Até para...
Vamos preparar para essa também, hein?
Vambora. E a gente faremos alguns treinos aí em conjunto com a galera do Jean Cuba Coloca e para a gente se preparar. Essa de Cunha aí se não preparar, meu, nessa já era, entendeu?
A gente fez aí 2 training camps seguidos, né? Aquele de Campos do Jordão, que infelizmente você não conseguiu ir. Por compromisso e esse de Cunha. Então, a galera tá bem preparada, viu, Celso? A gente tá indo com 5 atletas nossos lá da assessoria para essa viagem. Vamos ver se pro Chile a gente consegue aí, pelo menos, levar no mínimo uns 10 aí. Vamos levar um grupo maior aí pra gente ter o prazer de passar junto à Cordilheira dos Andes lá. Vamos trabalhar para isso aí. Vai dar tudo certo, se Deus quiser.
É, a Cordilheira, assim, muita gente fala... Eu acho que eu não tenho nível. Bom, eu também achava isso quando fui a primeira vez, lá em 2005, se eu não me engano. Já perdi até as contas aqui. E, cara, Eu nunca subi viaduto na minha vida até então, porque o meu negócio era tentar vir para a chegada em corrida plana. Tinha viaduto, eu pensava se eu ia na corrida, porque eu ia sofrer demais a subida. Era assim a mentalidade, infelizmente. Eu até me arrependo. Algumas coisas na vida a gente tem que se arrepender, porque fala, pô, se eu tivesse tido uma cabeça um pouco diferente, muitas coisas seriam melhores. E essa de não querer subir de jeito nenhum, não querer subir, em corrida não ir. Eu lembro que o finado Seu Carvalho, que foi também técnico do Jean, dirigente de equipe do Jean lá em Santo André, da Pirelli, ele, olha, você vai ter que correr. Eu corri a pista e circuito, e graças a Deus a maioria dos circuitos eram todos planos, maioria, 90%. Então tinha bastante sucesso nessas provas. E aí ele falou, não, você vai ter que correr no fim do ano, era acho que novembro, o Campeonato Paulista de Montanha, que foi na Serra do Mar, aqui de 8 quilômetros. Saía de Cubatão, ali da Petrobras, ali da refinaria, né? O seu nome daquela refinaria, e subia até o Altão, lá na EV, na Estrada Velha, que ligava, né? Que liga, Santos a São Paulo. A primeira, tem a casa da Marquesa lá, enfim, né, não sei o quê. E eu fiz questão de esquecer a sapatilha em casa. Aí eu cheguei lá, pô, seu Carvalho, eu esqueci a sapatilha, blá, blá, blá. Eu não queria saber quem me trouxe, mas nem a pau. Não, meninão, que ele falava assim, né, Cuba?
É isso
Meninão,
mesmo.
não tem problema, você vai de tênis. Eu falei, puta, pior ainda, eu tive que subir de tênis aqui em Roscoe. Ai, o Jean, você chegou a ganhar a corrida lá, Jean?
Foi segundo no Campeonato Paulista na categoria novatos, categoria de base, que na época a categoria de acesso ao ciclismo elite era novato, aspirante e principal. Eu era categoria novato, eu fui vice-campeão paulista lá. Bem legal. Inclusive, eu estou vendo aí como é que a gente faz uma logística para levar o pessoal para treinar lá. Vai dar certo, você vai estar com a gente, Santos. Já estou em contato com o pessoal lá, falei até com o pessoal da federação, os organizadores lá, para a gente ver se tem como pegar um final de semana, marcar um dia para a gente ir lá e descer lá a serra e subir. É bem legal, o pessoal vai gostar.
Show. E aí aos poucos essa prova está voltando. O Facex está conseguindo colocar ela. O Facex, que é o presidente da Federação Paulista. Quem diria, hein, Gel? Facex, presidente da Federação, quando corria,
É,
você imaginou um negócio desse?
Facex, ele foi lá, batalhou bastante, né? Competimos junto, inclusive em Guarulhos. A gente competiu junto na mesma equipe. Garoto nota 10, trabalhador pra caramba, né? Tá aí lutando para que volte a dar o brilho pro nosso ciclismo como tinha lá atrás, né? Uns 10, 15 anos. Quem acompanhou lembra das provas da Rede Globo, volta de São Paulo, volta do Rio, e agora o pessoal tá trabalhando bastante para voltar. E a gente também faz a nossa parte aqui, torcendo para que isso aconteça. E o que depender da gente, a gente também vai trabalhar para que volte a ter aquele brilho que tinha antes, como tem hoje o brilho do ciclismo que a gente fala o amador, né? Que a gente chama de amador porque não é o profissional, porque eles não são remunerados para isso. Mas cresceu muito. Você vê que hoje qualquer prova aí, essas provas de letap, giro, tudo larga em 1.000 atletas. Então vamos torcer para que o profissional volte a ter aquele brilho e andem junto ali. Isso faz bem para o esporte, faz bem para a gente, é bem legal.
É isso aí, cara. O ciclismo, em número de praticantes aqui no Brasil,
Mas é
decolou.
entusiasta, amador, amantes do esporte, ele deu um boom assim, sei lá, aumentou 200%. Infelizmente, em contrapartida, o profissional, as equipes assim, tiveram alguns problemas, acabaram algumas equipes, mas aos pouquinhos tá voltando, tô vendo aí, eu tô acompanhando, né, querendo ou não, faz parte do nosso trabalho. E, inclusive, agora vai ter prova, vai ter a dia 21 tem a Tiradentes em Campinas, prova no qual já venci também 2 vezes, e até me dá a liberdade aí de pedir o pessoal ir lá competir, uma prova bem legal, sabe? O pessoal vai gostar bastante, entre outras provas que estão por vir aí.
É isso aí. É que hoje em dia acaba ficando muito tudo junto e misturado. Os caras que são, teoricamente, ainda alguns poucos profissionais, que tem uma equipe ali e tal, mesmo que tenha um trabalho, né, remunerado ali, mas que tem alguma remuneração no ciclismo e treinam mais e tal, se dedicam mais, com os caras amadores, 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 dos quais até o Jean treina. uma galera muito forte, tem caras ali que andam muito e evoluem muito quando tem uma pegada ali, né, um direcionamento. E as coisas mudaram bastante. Então, hoje em dia, métodos de treinamento, alimentação, recuperação e, obviamente, né, dedicação que tem que ter, hoje são mais acessíveis à maioria. E o próprio Jean é um espelho disso, né? Entregando toda a sua experiência para justamente essas pessoas que iniciaram. E aí tem muitos que evoluem muito rapidamente. E tem vários exemplos ali, até dentro da própria assessoria do Jean, de outras assessorias e tal. E é muito legal ver isso. Tem muita gente que a gente vende a primeira bicicleta. E fala assim, o cara está no começo, ou a menina está no começo, daqui a pouco, meu, você vê a pessoa decolando. O ciclismo tem muito disso, porque se você se dedicar, o resultado vem. Independente de você vai lá querer ganhar corrida ou não, mas você vai ter um nível atlético muito elevado, né? Tem muitos até amadores. E tem nível igual ou parecido a muitos profissionais aí no mundo inteiro. Bom, vamos falar do primeiro
Isso
assunto
aí.
aqui. Ah, fala aí, Jean, fala aí.
Não, é isso aí. Você falou tudo, disse tudo. O nível tá tão bom que se você pegar, tem muitas provas hoje, profissionais, que o atleta que diz, amador, vai lá e ganha, né? O nível tá tão alto que tá assim, que bom. Isso é ótimo. Isso aí é reflexo do trabalho que é feito em paralelo, que é muito bem feito. Até o que você acabou de falar, independente da minha assessoria. Alguns atletas de algumas outras assessorias também conseguem ter esse trabalho, que é o que a gente busca, dar conforto, performance e qualidade de vida dos atletas. É isso aí.
Só mais uma adição aí nesse caso. Por exemplo, né, Jean, há uns 20 anos atrás, quem tinha acesso a ter massagem, quem tinha acesso a poder usufruir de uma academia para exercícios de core, etc., né? Um trabalho mais específico. Quem tinha acesso a uma alimentação suplementada, vamos dizer assim, era muito difícil. E hoje em dia, a maioria, é só querer, a maioria dos amadores tem isso numa condição de maior facilidade. O cara não precisa ser, ou a menina não precisam ser ricos, é só eles terem um estilo de vida direcionado para aquilo que eles conseguem, fisioterapia. Consegue uma alimentação suplementada de altíssima qualidade, conseguem treinamento, né, com custo baixo para absorver essa experiência de caras como Jean e outros e tal. Então, isso é bem importante para essa evolução mais rápida que, no caso, lá atrás, não tinha, né, Jean?
Basta querer, falou tudo. Basta a pessoa mudar a sua educação, a sua vida que vai conseguir. Exatamente isso aí.
Bom, vamos começar com um assunto aqui que é o Pogacar, era a primeira, ou Felipe? Qual que é aí?
Matias
Tá.
Vanderpool.
Da mulher lá que parece que jogou. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não falei ainda em lugar nenhum. Eu estava ligado, eu estava na transmissão, eu vi um troço voando branco em sentido do Van de Poel na hora que aconteceu, durante a transmissão. Mas eu acho que a gente estava falando, blá, 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 ou o Renan estava falando e eu não quis interromper durante a transmissão. E achei que não era. Eu achei que era um negócio assim, voou um papel, não parecia uma coisa assim para dar um problema. Eu vi aquele negócio voando branco, né? Não falei nada. E aí depois colocaram e blá blá blá. E aí, num primeiro momento, parece que a mulher quer prejudicar o Van de Poel. Eu vi hoje essa cena que você vai conseguir colocar a cena aí, Felipe? Opa! Vai, vai. Desse ângulo, já não me pareceu. Parece que ela pega assim o boné e ele está meio solto na mão e ele sai na tangente. Ela não continua o movimento para cima, mas o boné sai e ela para. Parece que ela jogou. mas desse outro ângulo já não fica tão claro. E ela jura de pé junto, de pés juntos, que ela não quis prejudicar e que, inclusive, ela é super fã do Van de Poel. Vamos ver aí. O incidente aconteceu no décimo trecho paralelepípedo, ele já estava escapado, em Avelã, e a filmagem oficial mostra o flash de uma mulher apontando um boné para a roda traseira de Mathieu Van der Poel, ou seja, mirando, né? Acho que é a tradução. Não está claro nessas imagens se isso é totalmente intencional. A Flamenca, né, que é lá da Bélgica, oriental, em questão, falou através de seu advogado na semana passada sobre uma manobra infeliz. Aqui até parece, depois de uma tarde de aperitivos. Aí ela está atribuindo já a cervejaiada que eles tomam. Para quem não sabe, nessa região daí, do Paris-Roubaix e principalmente do Tour de Flandres, é cerveja e batata frita o dia inteiro esperando a prova passar. Ah, sei lá, deve ter alguma outra coisinha, mas o normal é cerveja e batata frita. As novas imagens não deixam dúvidas, ela fez isso deliberadamente. As imagens foram tiradas de outro lado, que mostram claramente a mulher esperando pacientemente a chegada de Van der Poel e depois apontando, mirando, né, o boné para os raios da roda, num pulso rápido. Não se trata de uma manobra infeliz. O Sindicato dos Ciclistas Profissionais franceses quer apresentar queixa contra a mulher. Assumirei a responsabilidade se surgirem reclamações, disse ela na semana passada, e blá, blá, blá. Bom, vamos ver as imagens? Aí, repete e tal. Ixi, tamparam a cara de todo mundo aí. Olha lá. É que aí tem a câmera lenta disso. Nós vimos de outro ângulo. Olha lá, a mulher está aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí ela joga mesmo. Ela joga mesmo.
Cara, se pega na roda dianteira, meu irmão, ia ser um boné velho mesmo. Esse cara ia tomar um tombo, bicho. Cara, fez de propósito.
Ah, porque ela
E
para o movimento, né?
assim, e a matéria não tem como afirmar na roda traseira. Acontece que a velocidade que ele vem é muito alta. Ela jogou, é que ele passou e foi para a roda traseira. Porque se ela acertar o time, e esse boné enrosca na roda dianteira, cara, que, meu. Se, ó, uma vez a Vanessa, pedalando em Romeiros, o cara foi guardar a capa, e a capa, o vento pegou, e levou, e pegou na roda dianteira, travou, ela foi pra frente, cara, bateu o cara no chão, se arrebentou toda. Se esse boné enrosca no garfo ali, ó, você sabe, Celso, melhor do que eu, que ia acontecer, né? Cara do céu, pra que fazer isso, né, cara? Ela fez de propósito. Meu, você tem dúvida ainda, Celso?
Né, então, eu tinha visto exatamente
Olha.
essa. Ó, ela joga e para a mão. Por exemplo, se ela quisesse saudar o Van de Poel, ela levantaria. Ah, o boné escapou, mas o braço
Ah, exato. Ela foi meio no
continuaria
migué.
para cima.
Não, ela
Ela
fez de
jogou mesmo.
propósito. Fez de propósito.
Ela jogou
Ex
mesmo.
Não, ela fez assim, ainda pra tipo meio ninguém ver, entendeu?
Agora eu
Meio bem na
pergunto, Jean.
maciota.
Agora eu pergunto para o Jean e para a galera, e o Marcelo Alvarez
Pra
estava falando
que
justamente
fazer
disso.
isso?
Ah, não, o Marcelo Alvarez é do Vingegaard, já vou falar aqui.
Cara,
Mas o.
se pega na roda dianteira, bicho. Nossa, coitado do Van de Poel,
Agora vai a pergunta. Ela pegou de volta o boné?
cara.
Nós
Bom,
estamos dando
o cara
risada
tava.
porque nada aconteceu. Na verdade, pegou meio
O
que isso.
boné voltou, olha lá. O boné voltou. Ela bateu
Então, o
no
boné
quadro, eu
voltou para
acho.
frente. E o
Voltou o
ângulo
boné lá,
que.
o boné.
Tem outro ângulo aí, ô Felipe? Não, né? Porque eu vi na transmissão, e todo mundo viu aí, quem estava assistindo, do ângulo daquela moto que vem atrás ali, ó. Eu vi um troço passando, branco. Eu achei
Cara,
estranho,
pra...
mas não deu para comentar na
olha.
hora. E aí passou, passou, não aconteceu nada, paciência, né? Ó, o boné ainda vem aqui para cá.
Cara do céu, ela podia ter machucado ele, tirado a vitória dele. Eu vou falar, viu, cara? Você vê que gente do mal tem no mundo inteiro, né, cara? Isso aí, infelizmente, a gente não tá livre disso. Pra que fazer isso, né? Só que o cara vira
É.
50 por hora, né, cara? Como é que ela vai acertar?
Não dá para dizer que ela não quis fazer isso, não. Tem que assumir o que fez e
Não, meu. Não dá, não tem. Tá, as imagens estão claras, né? Não tem
não,
como.
não
Graças
tem
a Deus
como.
deu tudo certo. Graças a
É.
Deus.
Bom, vamos chamar a Sura, porque a gente tem muito o que falar. A gente vai falar bastante da Flash Falone, que é amanhã cedo, 7h45 da manhã. Eu não lembro de ter tido esse horário antes. E outra, hein? A Liege, que é no domingo, também é esse horário aí. Acabei de receber a escala aqui. Acho que é 7h45 também, que começa a Liege no domingo. Então, as duas provas aí da Valônia, né, serão aí bem cedo aqui para o Brasil, né? A transmissão lá fora, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia e 45, acho que são 5 horas agora de fuso. E normalmente essas provas são mais tarde, mas e vai terminar aqui às 11h30, uma coisa assim. Eu já pego aqui na escala e a gente já fala. Então a gente vai falar da Flash Valone, dos resultados da Amstel, do Pidcock e tudo mais, e também uma leitura da prova da Amstel Gold Race, a prova da cerveja que o cururu do Pidcock tomou um golinho da cerveja, tudo bem, problema dele, né? Aí você pega outros caras lá que vem aquela cerveja daquele tamanho, bom, aí cada um tal. Mas os dois lá mataram o copo de cerveja e ele não. É, parece que não gostou muito. A recuperação do Vingegaard e o start list, as coisas todas da Flash Valor. Vamos lá para a Sura e a gente volta em um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui, eu e o Giancarlo Coloca, da JCC Team, né, assessoria aí que coloca a moçada na linha todos os dias, né, Gian? Todos os dias, principalmente eu vejo o Gian terça e quinta lá entre USP e ciclovia, hoje, né? Foi hoje.
Hoje nós estava lá.
Hoje de manhã e tal, e a galera toda, e estávamos juntos aí no domingo. É, vamos falar do Vingegaard. É o Vingegaard? Qual que é o próximo aí? Qual que é o Felipe? Peraí, deixa eu pegar aqui no. Amstel. Vamos falar da
A
Amstel aí.
Mistel Gourmet.
Então vamos lá. Bom, a Amstel, o que que ela é? Ela é uma transição justamente das provas ali de paralelo, né, de paralelepípedos da Bélgica, principalmente culminando com o Paris-Roubaix, para as provas da Valônia, né? Então ela é considerada já uma prova da Valônia, ela tá e não tá ali, e aí vem agora é a tríplice, né? São as três provas da Valônia, a Amstel Gold Race, que é a prova da cerveja, a Flash Valone de amanhã cedo aqui no Brasil. E a Liege, a prova de fundo, que é a clássica monumento, é a quarta clássica monumento. Opa, que quarta clássica monumento do ano. Só teremos depois o Giro de Lombardia, que aí é depois de tudo, é depois de, no caso desse ano, né, de Olimpíadas, de Mundial, e aí vem lá. Bom, tem Volta à Espanha, tem Tour de France, Volta à Espanha e tal, aí vem. mundial, e depois a clássica das folhas secas, que é justamente o Giro de Lombardia. Normalmente é chegada em Bergamo, lá no norte da Itália, uma região belíssima. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar lá no ano retrasado. Que lugar legal. Ali nos arredores tem os lagos lá de Como, né? Os lagos fantásticos, Lago de Garda e tudo mais. É uma região super, super tradicional e belíssima ali da Itália. Mas isso aí é lá no final do ano. Falando aqui da Amstel, é uma prova dura porque tem muitas subidas e elas não são nunca serras, são sempre colinas. Olha lá, tudo aqueles pretinhos ali, ó, são tudo subidas. Ó. Dá para contar aí 1,5 milhão delas. E o final, ele não é com subida. Então, as coisas se definem antes. Na minha leitura aí da prova, né? Vamos lá, tinham lá. Esse aqui já é o resultado. Pidcock ganhou, Mark Hirsch ali no Jump foi segundo. O Thijs Benoot, esses caras da fuga, né? Junto com o Mauri Van Sevenen, que andou pra caramba esse cara da Quickstep. Ele toda hora conseguia saltar, vinha ali morrendo, mas conseguia. E aí, Valentin Madouas, Bauke Mollema, os caras que estavam, Peyu Bilbao, os caras que estavam na fuga. E depois, sempre, vem o Michael Matthews disputando lá alguma coisa na rebarba, e ele foi décimo ali, batendo o pelotão. Inclusive, o Michael Matthews vai correr amanhã na Flash Wallonie. Ah, ele não é escalador, mas se derem bobeira, ele ganha o troço amanhã. E está numa baita forma, pelo jeito, uma baita forma física. Foi pódio na Milan San Remo, quase ganhou a prova, mas, claro, uma característica completamente diferente. E aqui uma prova da Amstel, que sobe e desce o tempo todo. Jean, uma típica clássica, não sendo redundante, mas sendo clássica. É uma clássica clássica.
É um Cunha. Não tem. Você falou tudo. É uma prova que está aberta para esses caras aí. Não necessariamente o escalador vai ganhar, né? Porque são subidas de potência. Mas isso aí, ó, ao meu ver, às vezes acho que é mais difícil que subir uma serra. Do que vir subir uma serra e, cara, isso mina de um jeito. E o Michael Matthews está forte, cara. É um cara favorito amanhã, na minha opinião. Ele está bem.
Mas aqui, primeiro, falando da Amstel, que já foi, que foi agora no domingo. Eu até assisti os últimos 30, 40 quilômetros, eu estava lá em Cunha até, acabei nem indo andar no domingo, que a gente andou bastante no sábado lá, fizemos o trajeto. E assim, todo mundo estava esperando o tal do Mathieu Van Der Poel, e todos os movimentos eram esperando que o Mathieu Van Der Poel fazia e que a equipe do Mathieu Van Der Poel fazia. Porque o cara está ganhando tudo. Só que dessa vez não deu certo. Os caras da fuga tinham qualidade muito boa. O Van Der Poel não foi na fuga. E aí foi uma prova mais... A gente fala de clássica, mas foi um movimento mais clássico para uma clássica. Desculpa ser redundante, falar clássica... Mas é um movimento mais normal, então, para uma prova clássica. Ter uma fuga e ter outros caras que são favoritos, até máximos, como o Mathieu Van Der Poel e outros, como até o próprio Michael Matthews, no pelotão de trás. Só que as equipes não deram conta de buscar Pidcock e companhia limitada. Isso acontece muito, né, Gia? Nem sempre dá tudo certo para o cara que é o melhor, não é?
Então, mas a questão é assim, ó, uma coisa que é bem clara, para o pessoal aí que acompanha o ciclismo. Hoje, para chegar a um nível, para um Mathieu Van Der Poel ganhar, para um Renko, para o Pogacar, tem que ser uma prova que nem foi a Paris-Roubaix. O cara tem que ir lá na força. Todas essas provas que exigem né, uma tática de equipe, vai ser isso que aconteceu. Você acabou de falar, uma clássica. Então, toda fuga que esse cara não tiver, vai para o pau. O que hoje um pelotão... Desse aqui faz, vamos eliminar quem? Quem é a bola da vez? vamos eliminar o Pogacar, vamos eliminar o Mathieu Van Der Poel. Então, assim, qualquer fuga, seja de 5, de 6, de 10, de 15 caras, os caras vão, ó. Porque elimina o cara lá. Porque se onde esse cara tá, você viu o cara, ele atacou faltando uns 50 quilômetros. Olha a força do cara. O Pogacar ganhou aí, ó, a clássica esses dias, atacou faltando uns 60 quilômetros. Então, assim, o nível desses caras está muito acima dos outros, né? Então, sempre que eles tiverem essa oportunidade de sair numa fuga grande, cara, seja quem for, os caras vão pro pau, vai rodar e define lá na frente. Porque ali, se você pegar aqui, ó, os nove, são nove, né, que chegou na fuga. Se você pegar os nove da fuga, poderia ter ganho qualquer um. O Pitcock era favorito? Não, o Franco favorito. Ele foi um cara oportunista, foi lá e ganhou a prova, mas poderia ter perdido. Foi tudo pau a pau. Agora, se nesses nove tá o Van der Poel, não tem nem falar, né? Entendeu? Então, assim, esses caras vão voltar a vencer quando realmente botar para andar e não ter muita estratégia de equipe. Os caras vão lá e definem, cara. Eles vão fazer o seguinte: a equipe deles vão ter que segurar até aquele ponto X para que não tenha nenhuma fuga que abra muito tempo para pegar, né? Porque senão, meu amigo, vai acontecer. Se vier 10 provas, esses caras vão ganhar as 10 provas. Agora, o que você acabou de falar, essa foi aquela clássica. E amanhã, ao meu ver, vai ser igual. Entendeu? Não vai mudar muita coisa. Vai ser aquela prova que tem favorito? Tem. Mas não vai ser aquele cara que vai definir tão claramente como foram definidas as outras. Minha humilde opinião.
É, ó, o Juliano Kemmerich, aqui, ó, acha que o Van der Poel correu apenas para manter o ritmo de corrida. Se tivesse vindo para definir o sprint, ele tentaria mais uma fuga vindo e não quis forçar. Não, é que assim, eu acho que um Van der Poel ele não entra para andar em ritmo, na minha opinião, ainda mais uma prova que ele já ganhou, ainda ganhou de maneira espetacular. Foi 2019, o ano antes da pandemia, né? Porque a pandemia para a gente aqui foi 20. É, apesar de ser Covid-19, é que ela se originou em 19, mas as consequências foram 20. É, e eu até assisti, não sei se eu falei aqui outro dia, eu até assisti ao vivo aquela prova, estava numa corrida, furou meu pneu lá em Guarulhos. E aí eu estava com o celular, eu consegui ver a prova, o final. Que sorte! Que sorte que furou meu pneu naquele dia. E, cara, foi fantástico o que o Van der Poel fez. É uma coisa inacreditável aquela de 2019. E aquela que ele veio, o Alaphilippe e o Fuchsen, ficaram, eles tinham a prova ganha fácil. E eles ficaram olhando para a cara do outro, um deu, atacou o outro, não sei o quê, e aí um não quis ajudar o outro, e os caras vieram chegando, chegando, chegando. Chegou o Kwiatkowski. Antes do Van der Poel, e ficou naquela vai, não vai. Aí o Kwiatkowski começou a embalar o sprint, mas já era tarde. O Van der Poel vinha que nem uma locomotiva lá de trás e veio arrebentando tudo. Além de puxar os caras na roda, ele ainda ganhou a chegada. E foi na Amstel Gold Racing, inclusive a prova que o pai dele ganhou e ele repetiu o feito. Então ele botou as mãos na cabeça. E, bom, não acredito que eu ganhei essa prova, ainda mais do jeito que ele ganhou. Então, olha, legal pra
Ali era
caramba.
só uma prévia do que esse cara ia ganhar, né? Dali para
Exatamente.
frente. Impressionante, né?
Então, ó, o Silnardo falando que eu concordo completamente. Acho que o Pidcock disse isso aí, não sei se eu não li isso aí que o Pidcock, mas eu concordo. Eu acho que o Van der Poel também é ser humano, não dá para ganhar tudo. É o que eu falei hoje até com o Renan, né? A gente estava falando justamente desse lance do Pidcock, que quando ele ganha a prova grande, ele tem 5 vitórias na carreira. Cinco, cinco. O Murilo Fischer, para vocês terem uma ideia, teve num ano 9 vitórias no profissional. Tudo bem. Só que ganhou pra caramba, perto do Neto, né? Tanto é que o outro ano ele foi para Nick Gasly, ele era daquela equipe que era Continental, Naturino, Sapori e Mari, lá da Itália. E o Pidcock, na sua carreira toda, ele tem cinco. Essa é a quinta vitória na carreira. Só que ele ganhou Strada Bianchi, ele ganhou a etapa do Tour do
Etapa do
Alpe
Tour,
d'Huez, né? E ganhou aqui uma Amstel. Então, olha o nível das vitórias que o Pidcock, apesar de serem poucas vitórias para um cara que já tem um nome e é muito novo ainda, ele ganha, e quando ele ganha grande, né? Até a gente estava comentando sobre isso aqui. É bem isso aí, ó. Interessante que o Jonathan lembrou. Teve aquela história ano retrasado, né? Que eu não sou muito de data, então acho que é o ano retrasado. Na própria Amstel, o Van Aert acabou ganhando uma Amstel. E no photo finish, como o Jonathan está lembrando aqui, uns dizem ainda que o próprio. De novo, estou citando o Renan, mas é porque eu lembro da conversa com ele. Ah, o photo finish estava errado. Ele estava num lugar, né, num lugar errado, lá, tá aqui da linha, sei lá o quê. Acho que não estava, para minha visão. Mas que o Van Aert ganhou. Primeiro, todo mundo deu a vitória para o Pidcock, que foi no jump. E depois saiu no Photoshop, no photo finish, a vitória para o Wout Van Aert. Então, teoricamente, seria a segunda vitória, mas lá ele não ganhou, não ganhou, não ganhou, é o VAR lá, enfim, né? E seria a segunda vitória, mas foi a primeira. Então, ó, Mathieu Van der Poel vence amanhã, né? Ele não vai correr amanhã, viu, Alex? Ele não dá para correr tudo, né? Senão o cara. E outra,
Não aguenta.
não é a característica do Van der Poel a prova de amanhã, uma prova em linha. Dentro de uma grande volta, poderia ser? Sim. Como ele ganhou já uma prova parecida, com um subidão e tal. Eu acho que foi na Planche del Fil, mas chegou lá embaixo, não chegou lá em cima, se eu não me engano. Quando ele vestiu a camisa, tal, né, na camisa amarela. Mas numa grande volta, beleza, mas numa prova em linha, uma prova clássica, amanhã não é muito a característica do Van der Poel. E outra, a gente já vai falar da prova de amanhã, tem algumas características diferentes. Na prova de amanhã. Então, a Mistel, pô, legal pra caramba, baita prova nessa transição, né, das provas ali de Flandres e Paris-Roubaix para as provas da Valônia, aqui onde tem mais subidas ali na Bélgica. A Bélgica não tem montanhas, mas esse trecho da Bélgica, Valônia, é justamente onde você tem as colinas ali. Vamos passar para o próximo. E acho que é do Vingegaard, é isso, o Felipe? Não, não. Então estou errando tudo hoje. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui.
Só para encerrar do Pitcock lá, é falar, ele não joga oportunidade fora. Ponto. Só isso. Acabou. Vamos lá.
Então, assim, nem sempre dá para ganhar, mas é que nem
Ele não joga.
o Van
Quando
Aert
clareia para ele, meu amigo, ele não joga fora.
perdeu. O Van Aert perdeu um monte de corrida ganha. E isso
No
não volta.
Pitcock, aquele aqui acerta, acerta. Bom, enfim. Vamos lá. Essa prova de.
Você tem o vídeo. É o vídeo da chegada da. Peraí, deixa eu voltar aqui, né? É o vídeo da chegada, é isso? É? Então põe aí, da Mistel. E é da. É do masculino, né? É isso? Não? Entra aí então, vai. Fala aí, pô. Agora eu estou perdido aqui. Que eu li aqui que é o vídeo.
É, o vídeo do, eu tenho o vídeo da chegada do feminino, que foi aquela que a Voss
Ah, muito,
ganhou.
cara! Caramba! Ó, aconteceu de novo, né? Pegar
De novo, cara.
um
Mas isso
dengoso
tá
na mesa.
virando, cara.
Jean, você já fez isso?
Cara, já perdi corrida assim. Eu fui comemorar, perdi. Mandar média paulista. Pior que já, cara.
E foi muito antes? Foi muito antes ou foi ali?
Todo mundo, porque a gente tá tão confiante de que vai ganhar, né? Aí você vê a linha, você. Aí o cara te fura.
Puta,
Paciência.
cara, já aconteceu
Voltar.
comigo também. Sabe que prova foi?
É,
É
cara.
3 horas Bike Series, aquele que era, não sei se tem ainda, que é plano, em Elias Fausto, ali, perto de Itu, ali, aqueles lados, Salto. E saiu uma fuga, daí eu saltei, o moleque me ajudou lá, pegamos a fuga. Porra, tinha 500 mil caras na corrida, coisa de louco. Algo que estava no meio para o final da pandemia. E eu nunca saio em fuga, né? O negócio é esperar a chegada, não pergunta. Bom, enfim, saiu. Aí lá, né? Falei, beleza, esses caras que estão aqui na fuga tinham uns 20. Pô, tinha uns 500 mil atrás lá. Pô, largou uns 1.000 caras na corrida, meu Deus do céu. E aí, aquele negócio que empolga, que dá volta e não sei o que e tal. Falei, ah, esses caras aqui, beleza, eu vou vir para chegada aqui e tal. Pô, arranquei e tal. Pô, eu meio que olhei assim, longe. Eu parei, eu não comemorei, mas eu parei de pedalar. Daqui a pouco, o cara vinha ali 10 metros, o cara do meu lado aqui, puf! Pô, por isso aqui, cara. Pô, eu não acredito.
Perdeu.
Meu, que sensação de estupidez que é, né? A gente fala, se sente um
Mas
estúpido.
é, né, cara? Você ainda não comemorou agora a menina aí numa prova desse nível, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, esperasse mais um pouquinho, né? Lembra do
Pô,
Oscar Freire? Também perdeu um assim, né?
o
Lembra?
Oscar Freire foi o Milan San Remo. Pera, mas põe
É,
lá atrás,
olha lá.
né, Felipe? Tem lá atrás? Dá pra voltar aí? Olha lá.
Cara, que vacilo, né, velho?
Cara, aí ela olha de um lado. Ela fala, será que eu perdi? Eu acho que não dá pra ter certeza ali se ela furou antes ou depois, né? Olha lá. É a Vibes, né? Que é para mim a melhor sprinter hoje da atualidade no feminino. E
Mas a
aí
Mariana Voss é muito experiente, né?
e a Marianne Vos, né? Com trocentos mil anos aí de vitórias, dá uma olhada. E foi por muito até, né? Numa situação
É,
dessa
não foi na linha, não. Ganhou por muito, falou tudo.
também. Olha
Foi por
só.
muito.
Ela botando a mão na cabeça e não sei o quê. Pô, cara, aconteceu de novo. Isso aconteceu numa Liege, onde o
Pois
Alaphilippe
é.
furou e o Roglic furou ele, só que o Alaphilippe foi jogado para trás, né? Porque ele fechou o Mark Hirsch antes, naquela da pandemia também, naquele ano que o Hirsch estava andando para caramba, acho que foi 2020.
Ela ganhou bem ainda, não foi nem na linha, ganhou bem, ó.
E ela não desistiu, a Marianne Vos não desistiu.
Mas olha o currículo dessa Mariana Voss, né? Putz,
E
paciência.
ela também não tinha certeza se ganhou a Marianne Vos, porque não dá para saber ali. Por
Não, não
muito
dá,
que
não
ela
dá.
fique, né?
Não dá, ela championou e falou: vamos ver o que que dá.
A outra olhou
Cara,
do lado
que.
e já fez cara feia, sabia que tinha feito
Que
caquinha.
vacilo. Bom, essa não solta mais a mão antes, pode ter certeza. Faz parte.
Eu acho que aprendeu com. E outra, numa clássica desse nível,
Nossa,
ela.
a equipe dela deve ter comido todo dela, deve ter, meu,
Eu acho que
essa menina
não,
deve
viu,
ter
Jean?
escutado. Ah, velho, não, escuta, velho, escuta.
Eu acho que
Pode ter
não. Eu acho que
certeza, não, velho.
sabe o que é pior aí? Ela com ela mesma. Puta,
Mas ela pode ter certeza que escutou
se alguém.
poucas e boa.
Eu acho que ninguém falou nada. Devem ter falado, ó, acontece, toca pra frente, você aprendeu a lição, mas comer o toco dela não, de jeito nenhum, porque.
Ah, eu sei lá, bicho.
Não. Sei lá, não. Não é, eu acho que não é o caso aí, mas tudo bem. Vamos lá. Agora, bom, agora sim que é o. Agora é o Inga. É ou não é o Felipe? Então tá. Eu prometi voltar aí em cima. O Marcelo Alvarez estava falando, ó. Torço para uma boa recuperação do Vingegaard. Esse ano teríamos outro duelo de gigantes, pois ele e Pogacar estão em um preparo físico impressionante, perto dos outros, né? Já nos últimos 4 anos, dois para um, dois para o outro, e mais precisamente nos últimos 2, 3 anos, os dois estão voando perto de todos os outros. Então, é impressionante aí o que o. E aí, o Vingegaard, dando uma olhada, ele ficou internado lá no próprio País Basco, acho que foi Vitoria-Gasteiz. Que é a capital. A gente já teve lá, Jean, no Gran Fondo Orbea, que a gente teve lá, no em Vitoria-Gasteiz. Se eu não me engano, foi
Eu
ali que
lembro.
ele foi operado e ele ficou um tempo internado porque as lesões no pulmão. Então, ele teve fratura da clavícula não menosprezar, mas isso para um ciclista é o menor ali em relação a todos os outros ferimentos que ele teve. É, e ele quebrou as costelas e teve lesões ali no pulmão, né? Inclusive um pneumotórax, que a gente já explicou aqui na semana passada com a Cibele, que é médica, sobre o pneumotórax, o que é o hemotórax, que pode evoluir, né? Que é, aí é quando tem o sangramento ali e tudo mais, e o pneumotórax que você tem que fazer uma incisão para esse ar poder vazar, poder ser retirado, quase um funcionamento, aí depende de cada caso, e eu também não sou médico, então eu estou falando mais genericamente. E isso aí é grave. E outra, com as costelas quebradas, é o que a Cibele estava falando, você tem aí a cicatrização do... Bom, cicatrização que é o quê? As costelas, de novo, né, se fundirem. A clavícula, os caras operam rapidinho, tá ok. Mas no caso do Vingegaard, é mais complicado. Falando aqui, faltam apenas 74 dias para a grande partida do Tour de France, em Florença, na Itália. Mas ainda não está claro se Vingegaard se recuperará a tempo de iniciar a prova, né? O Grand Boucle, que é como é chamado na França. Ele pode precisar até de 6 semanas fora da bicicleta para se recuperar totalmente. Por quê? Porque você, com a fratura nas costelas, elas ficam ali se mexendo, porque o pulmão tem que fazer o trabalho, né, de inflar e diminuir e tal. Isso é muito doloroso. O Zeman, que é o chefão lá, já confirmou que Vingegaard não poderia participar de um treino de altitude planejado na Espanha e tal. E aí ele vai tentar outro tipo de preparação, porque ele está lesionado. E outra, tem que ver como é que o cara reage em relação a tudo isso. Não é fácil, porque dói demais, né, Jean? Então, não sei se você já quebrou costela, Jean?
2 vezes.
E aí?
Cara, é uma recuperação chata. Posso falar? 3 meses doendo. Doendo. Mas a recuperação, assim, para você voltar a uma vida normal, é mais de 1 mês e meio. E assim, eu não, porque a quebra, quando quebra a costela, tem vários tipos de fratura. Eu não chegou a perfurar pulmão para precisar usar dreno, tudo. Elas quebraram e não tem o que fazer. É o que você acabou de falar, tem que cicatrizar sozinha. Mas, cara, é assim, posso falar, 1 ano dói. Até 1 ano chega a doer. Você vai respirar, ela dói. Mas é bem complicado, porque costela, cara, é duro. Quebrei 2 vezes já. É bem complicado. Né? Depois de 1 mês e meio, você consegue voltar a treinar, mas com dificuldade. Porque você respira, né? E quanto mais você puxa o ar, mais dói. É bem complicado. Infelizmente, aí... Não é notícia boa para ele, não. Ele tem outras fraturas graves além da costela, né? Esse aí é o que você falou. Triste. Bem triste. Os caras são muito magros, né? Quando cai, se quebra todo. Por isso que dá esse monte de fraturas. Os caras são só pele e osso. A hora que bate no chão a 60 por hora, você arrebenta tudo, né? Esse é o motivo da gravidade do acidente deles. É duro.
Eu não entendi o Jonathan aqui. Ele falou muito feliz com a saída do Jonas, eu não entendi aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa, põe aqui debaixo de novo o Jonathan.
Ele está feliz com a alta do hospital, com a saída do hospital.
Ah, saída do hospital.
Desculpa aí, então eu não estava entendendo. Com a saída dele, eu entendi. Ah.
Com a alta dele, né? Que ótimo, né? Estamos todos felizes, né? Que ele recebeu alta no hospital.
Não, sim.
O atleta recupera rápido, né? A vantagem é essa, o atleta recupera muito mais rápido do que uma pessoa normal, então.
Não, com certeza, mas então, e ele cita aqui o caso do Alaphilippe. O Alaphilippe, quando estava no auge, né, tinha ganho 2 campeonatos mundiais e tal, e aí ali na Strada Bianchi, que é ali final de fevereiro, começo de março, teve aquele tombaço lá, que ele deu pirueta, o caramba. E depois, na Liege, Ele se arrebentou e teve perfuração de pulmão. Nunca mais
aí voltou. É complicado.
Nunca mais voltou a ser o Alaphilippe. Eu acho, claro, que essa lesão ajudou a ele ficar um tempo parado e tal, e depois ele não se recuperou do jeito que deveria. Mas eu acho que não é a perfuração e tal que fez com que ele não conseguiu mais voltar à forma física, sei lá, ele motivos. Eu não acho que isso é fundamental para um atleta perder o nível. A gente vai ver aí com... A gente espera que o Vingegaard se recupere totalmente, que continue no mesmo nível, né? E é difícil prever quanto tempo, né, Jonathan? Isso depende muito de pessoa para pessoa, até da dedicação. Olha o caso do colombiano que teve lá problemas depois daquele acidente horrível, o Gambernal, e você vê a dedicação do cara, o que esse cara deve estar passando todo dia, não se acomodar com quem ele já tem. Isso aí para um ciclista profissional, Jean, é muito aquilo, né? Sangue nos olhos mesmo para voltar a ser o que era e se bobear até melhor, né?
Não, com certeza. Aí, agora também depende se você pega um cara que nem o Alaphilippe, olha o currículo dele já, né? O cara já é bicampeão do mundo, quase ganhou o Tour, tem um currículo assim, sabe, fora do comum. E agora, quando ele volta, até mais difícil ele voltar do mesmo nível porque renovou. Então, assim, ele já estava no nível bom. Aí, quer dizer, quando ele caiu, já não era o mesmo. Se você for analisar, já não estava naquele auge que ele era. Aí vem o tombo. Aí um cara que já tem uma certa idade, é muito mais difícil. Agora, você pega um menino que nem o Vinegar, além de ser novo, ele está no auge. Esse aí, posso falar, pode ser que não ganhe o Tour. Mas você vai ver depois, volta da Espanha e outras coisas. Vai voltar mais forte, porque é o momento dele. Agora que nem o Froome, quando caiu, nossa, foi gravíssimo. Mas o cara já tinha 4 Tours de França, entendeu? O Giro de Itália, já tinha um monte de coisa. Então, isso contribui para que não volte o nível que estava. Minha humilde opinião, entendeu? Vamos falar assim, lógico, proporcionalmente falando. Eu, quando já estava para parar de competir, de sair do profissional, levei aquele tombo lá no Bike Series que você estava, depois daquilo eu falei, nunca mais vai ter uma competição. Então, assim, eu nunca mais vou voltar a ter um nível que eu era, até por outros motivos, idade, outras propostas, tudo. Por quê? Porque eu já tinha feito tudo. Agora, eu poderia ter 10 tombos daquele com 20 anos que eu ia voltar mais forte, entendeu? Então, minha opinião é essa, né?
Entende? Concordo.
Fogatti, esse garoto aí, esses caras aí pode, só se for alguma lesão que não consiga voltar mais, mas esses aí, bicho, pegar o Van der Poel, se ele sofrer um acidente, ele vai voltar mais forte. Agora, você já pega um cara, o Rocklet, por exemplo. Pegar uma muito, muito bem dada, pode ser que já não volte no mesmo nível. E aí só vai fazendo isso aqui, ó. E aí o pessoal vai cada dia mais renovando, né? Bom, minha humilde opinião, tá?
Não, é isso aí. O Silnardo tá até falando do Rocklet aqui, ó. A perseverança que o Rocklet tem de cai, não sei o quê, não ganhou o Tour, quase ganhou o Tour. Vai lá, levanta, um monte de provas que ele caiu, não conseguiu voltar, até de preparação para a Tour, enfim. E até na Vuelta que o Renko ganhou, no, agora retrasado, e ele, pô, eu acho que ele ia, né, virar o jogo em cima do Renko e acabou tendo aquele tombo numa chegada e acabou tendo que abandonar. Então, e tá aí, né, o Roglic. E outra, depois ali do começo do ano, que ele não andou tão bem e tal, ele não estava talvez numa forma física, a equipe ali se adaptando, eu acho que não tem muito essa de se adaptar à equipe, o cara que anda ali, era mais a forma ali do Hobbit. E ele já, no crono do País Basco, ele já bateu o Renko, já bateu o Vingegaard, né, bateu todos os caras, ele ganhou o crono ali, né, era um crono curto, foi acho que 10, 11 segundos que ele meteu no segundo. Mas ele meteu, ele ganhou o troço em cima do campeão mundial, que é o Renko. E olha só, né? Quantas voltas por cima o Roglic não vem dando aí nos últimos anos, bem lembrado aí pelo Silnardo, né? O Vinícius embaixo ali, o Vinícius Molena. Ah, queremos ver também o Van Aert, né? Se recuperar, tomara que volte para andar bem. Van Aert, assim, ele já desperdiçou muitas chances importantes aí na carreira. Paris-Roubaix, ganhou um Milan-San Remo só, mas Paris-Roubaix, outros Milan-San Remo, outras provas que acabou, até etapas de Tour do ano passado, não ganhou nenhuma, várias chances, não ganhou nenhuma. A mais incrível foi aquela segunda etapa em Bilbao, a chegada, perdeu para o Vitor Lafé, cara. Não desmereceu o Vitor Lafé, mas não é do mesmo nível do Wout Van Aert de jeito nenhum. Então, está desperdiçando muitas chances que o tal do Mathieu Van Der Poel não desperdiça. Jean, ciclismo é muito momento, não é?
Exatamente. E voltando a falar do Roglic, por que ele vai estar sempre tem essa resiliência? Porque o cara está sempre com... Diferente de um exemplo, falando do Alaphilippe. O Alaphilippe já não vinha com essa mesma sangue no olho, esse ímpeto que tem o Roglic. O Roglic é um cara que, meu, tanto é que todo mundo assistiu lá na volta da Espanha, lá que ele quer tanto ganhar que ele não pensou nem no companheiro dele, né, cara? É um cara que, assim, ele vai a tudo a qualquer custo. Então é por isso que esse cara tá sempre dando volta por cima, sempre. E ele vai continuar enquanto a idade dele permitir, enquanto ele tiver condição para isso. O Van Aert vai voltar a andar também, mas é o que você também citou. É um cara que joga muita oportunidade fora, é um fenômeno. É um cara, assim, que, ao meu ver, é um dos melhores atletas do mundo, não só eu, como todo mundo, toda a comunidade acha isso. Mas concordo com você, é um cara que joga muita oportunidade fora, mas muita. Eu já vi ele deixar de ganhar um monte de prova, não sei por quê. E aí, às vezes, também falta sorte, coitado. Lembra que ele estava escapado na Paris-Roubaix e furou, né? Então, aí, nesse caso, ele não teve culpa, né? Entendeu? Mas é um cara que, assim, nem sempre o sol brilha tanto para ele como brilhou para o Mathieu Van Der Poel. O cara está escapado de furar um pneu, aí não tem culpa, né? Entendendo uma prova desse nível. Mas, enfim, são atletas que a gente vai falar muito o nome dele ainda e vamos ver muita coisa deles ainda. Esses aí, com certeza, pode cair, quebrar costela, quebrar tudo que vão voltar e vão continuar dando esse show para a gente, com certeza.
Vamos ver o que vira. Bom, vamos falar agora da Flash Valone de amanhã. O Felipe já está na tela aí, ó. A altimetria da prova, que são, vai, arredondando 200 quilômetros, tá? Aí está... aqui está... Bom, eu vi lá que era 198,6, arredondando 200 quilômetros a prova de amanhã. E eles mudaram um pouco o trajeto, mas ficou mais simples de entender. Então, lá no começo, você tem o Côte d'Ivoire, e depois você tem lá uma repetição no circuito, que é o Côte de Ref, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? E alinhado juntamente com o Mur de Ruy, que é onde é a chegada. Então, você tem quatro ascensões do DRF e quatro ascensões inédita, né? Esse tipo de arranjo aqui para o Mur de Ruy, para Flash Valone. Então, você tem quatro ascensões de DRF e depois quatro ascensões do Mur de Ruy com a chegada no Mur de Ruy, que é uma subida que coloca lá 1,1, outros colocam 1,3 a 9%, 1,1 a 10% e tal, lá, 1,3 km aproximadamente a 10%. Só que tem pendentes ali, pendências de até 22% em alguns trechos ali das viradas. Então, Charleroi, da onde eles vão sair, é a 30ª vez Charleroi, que é a pronúncia Charleroi, que é da onde eles vão sair, a 30ª vez que eles vão sair dali, e a 40ª vez que eles vão chegar em Mur de Ruy. Então já virou tradicional essa prova. Primeira vez que eu ouvi falar de Flash Valone foi um cara da Saeco que ganhou, que esse cara foi campeão mundial depois. Agora estava me falando o nome dele. Foi nos anos... Deixa eu ver, já era mais de 2000, acho que 2003, por aí. E esse cara ganhou, pô, Flash Valone aí... Comecei a entender o que era Mur de Ruy e tal. Duríssima essa chegada. Jean, esse é um tipo de prova que normalmente vem um pelotão grande para esse último quilômetro. Porque antes os caras não conseguem quebrar, é difícil vir fuga. É, tem a fuga, mas os favoritos acabam ficando no pelotão e depois acabam vindo ali todos ali para aquela carnificina nesse Murd-Ruy, que, olha lá, 1.3 a 9.4. Então, mais ou menos que quase 10% aí de inclinação média. Olha lá, chega a ter 22% ali naquele ponto pretinho, um daqueles pontos ali. Duríssimo, hein, Jean?
Oh, de 40, teve 40 edições essa 40ª, é isso?
É, a, Valverde não, ganhou é 30, a 40ª, ganhou... chega no Murd-Ruy.
Então, e o Valverde ganhou quantas? 39.
5. Foram 5 que o Valverde ganhou.
Impressionante. Então, mas justamente você falou tudo. O porquê que vem o pelotão grande? Porque a prova em si não existe muito grau de dificuldade. Então, toda hora, separa e junta. Separa, junta, separa, junta. Aí os capitães ficam ali, mais poupados, as equipes trabalham e chega no final, joga o pau, fala, meu amigo, decide aí. Aí o Valverde, que eu me lembro, ganhou umas 4, 5, que eu lembro.
Uhum.
Tá? Agora é uma prova porque durante o percurso, separa, tem fuga sim, mas separa, pega, separa, pega, separa, pega. Aí no final, faltando, sei lá, 10 quilômetros, as equipes colocam na ponta e joga para os capitães lá na entrada do muro. É o que você falou, a carnificina, bicho. Aí entra tudo, mas assim, é uma prova que dificilmente o Cavendish vai ganhar, né? Vai ganhar um cara que tem essa característica, que é um cara forte, que se defende em subida e se defende em sprint, entendeu? É legal, tá aberta a prova amanhã, né? Tá bem aberta.
O cara que eu queria lembrar o nome era o Igor Astarloa.
Isso eu não conheço.
2003, esse cara era Saeco na época aí, o Igor Astarloa. Esse cara, o Astarloa, esse cara foi campeão mundial? Deixa eu ver. Não, vamos ver aqui. Milano Torino, 2006 e Flash Fanon em 2003. Foi isso aqui, maior editor. Então, ele não foi campeão mundial, não. Era o Igor Astarloa. Hoje ele tem 48 anos, foi 2003 aí que ele...
Mais novo que eu, caraca.
que ele ganhou a prova aí, o Astarloa. E o Valverde, né, engraçado. Ele ganhou lá em 2006, aí ele ficou 6 anos sem ganhar. E 7 anos sem ganhar, aí ele ganhou 4 anos seguidos, 2014, 15, 16 e 17. Então ele tem...
E depois ganhou o Mundial também nessa... Por aí, né? Olha quantas vezes esse cara foi segundo, terceiro no Mundial e andava em fuga. Esse perseguiu esse título, hein, cara? Impressionante esse Valverde. O cara veio ganhar agora, no final de carreira. Impressionante.
E um grande freguês do Valverde aqui na Flash Fanoni foi o Julian Alaphilippe. Eu lembro aí, a gente transmitiu todos os anos, 2015, 2016. O Julian Alaphilippe, por um pouquinho, não ganhou do Valverde. Depois o Alaphilippe conseguiu dar um troco lá em 2018, que aí ele ganhou, o Valverde foi segundo. Aí ele ganhou em 2019, né, o Alaphilippe de novo, com o Fuglsang, que estava andando muito em 2019, na segunda posição. E aí o Alaphilippe ganhou a terceira vez em 2021. Então o Valverde tem 5 vitórias e o Alaphilippe 3. Poucos caras que competem hoje conseguiram ganhar do Valverde ali o Toins, né? O Dylan Toins, que vai correr amanhã e está se recuperando aí de um começo de ano bem complicado. Ele ganhou em 2022 e o Valverde foi segundo. Então, ó, além do Valverde ter ganho, né, 5 vezes, ele foi segundo em 2022, que é inacreditável, até depois desse resultado ele decidiu correr mais um ano, que ele ia parar mesmo naquele ano. Foi segundo em 2018, ali com a Alaphilippe, e deixa eu ver aqui se tem mais algum ano. E ele ainda foi segundo em 2007. Cara. Impressionante.
Será que o cara conhecia bem ali? Será que o cara era forte? Impressionante, né? Incrível, né?
Impressionante o que esse cara fez aí no ciclismo. Bom, vamos esperar.
Mas amanhã tá aberto. Tá aberto amanhã, né? Amanhã a prova tá aberta.
Olha, é difícil ter um favorito. Aí, a Vollering, do lado esquerdo, e do lado direito, Pidcock. Eu não acho, apesar de um monte de gente achar o contrário, eu não acho que o Pidcock é favorito nessa corrida. É completamente diferente da Amstel Gold Race. É uma prova que é, cara, é o cara que vai estar no dia dele. Fora um Alejandro Valverde, um João Alaphilippe, quando estavam no auge, que esses caras aí, monstros e tal, amanhã muita gente pode surpreender. Eu olhei as escalações das equipes, tem pelo menos 20 caras que podem ganhar essa prova. A gente pode falar de 20 caras e ganhar o 21º. Não é uma corrida tão previsível naquele final. Por exemplo, dos caras que vão largar amanhã, dois caras ganharam. O Dylan Teuns, que está se recuperando, talvez amanhã já ande bem, pode ser até considerado favorito, mas vem aí crescendo aí na temporada. E o Mark Hirsch. O Mark Hirsch que foi segundo na Amstel. Eu não acho que um Pidcock é super favorito nessa prova, apesar de ter ganho a Amstel. Vamos ver, o Hirsch, esse cara aí, né, que ficou meio apagado depois que foi para a UAE, e aí agora está voltando a andar bem. Aí a gente, né, o Hirsch era quem cuidava da carreira dele lá atrás, eu acho que não cuida mais, era o Fabian Cancellara. E aí ele foi contratado pela UAE, mas ele apagou pra caramba, não andou mais. Vamos ver aí, tá começando a andar de novo. Tem muita gente boa aí para amanhã. Então, é uma... Você tem o start list aí, ô Felipe? Você falou que ia colocar ou não tem? Então, põe aí pra gente só pegar ali e a gente fala um pouquinho aí. Tem muita gente boa. Tanto no masculino e no feminino. O feminino eu acho mais barbada uma atleta ser a principal, mas cara, no masculino é bem mais complicado, né? É bem mais complicado do que no feminino. Tem muita gente que pode surpreender no caso aí da Flash Pallone. E aí, no caso, já a gente olhando já a coisa mais séria, mais certa, da Liege no final de semana, que é no domingo, aí o Pogacar vai correr. Aí, para mim, ele é o favorito máximo ali na prova. Olha lá, a UAE tem uma baita equipe forte, mas Mark Hirsch, eu acho até mais o Ayuso, que talvez seja mais favorito que o Mark Hirsch aí na UAE. O Skelmos aí na Middle Track. Esse Mauri Van Sevenen, esse cara andou muito aí na Amstel. Eu não acho que ele é favorito para a prova de amanhã, mas andou bem. Ó, o Dylan Teuns aí, né, que ele era Bahrein, depois ele foi aí para Israel, e ele ganhou lá na Bahrein, se eu não me engano. Aí, Ion Izaguirre e tal, que é cara que anda bem e tudo mais. E a Visma, eu acho que o Thiers Benoot não tem tanta pancada nessa subida final. Mas, enfim. Né? É um cara aí que andou bem, vem andando bem nas últimas provas e andou bem na Amstel. Se bem que eu falei, para mim a característica dessa prova é bem mais, é bem diferente da Amstel. Tá ali, né? Esse cara anda muito bem, esse Van Gils aqui da Moto Destiny, é um cara que pode surpreender e vem trabalhando direitinho. Ali na DSM, sei lá, pode ser que eu esteja errado, mas não vejo muita gente ali para brigar pela vitória. O Lascano tem que escapar antes, que eu acho que naquela subida não é a característica dele, no caso da Movistar, o Cortina muito menos, tá? O Alex Aramburu tem uma pancada boa, até sobe ali relativamente bem, mas não tem muita gente. O Davi de Fórmula aqui, que é um gregário, mas sei lá como é que está a forma dele. E o Bilbao é um cara bom para amanhã. É um cara bem bom para amanhã, o Peio Bilbao, na Bahrein. Essa UnoEx, eu sempre falo, esses caras são encardidos pra caramba, apesar de ser uma equipe continental. A Ineos é o Pidcock ali, o Kwiatkowski, que é o cara que já passou um pouco para um lado de gregário, né? Não é mais capitão. Na Alpecin, putz, não tem um favorito máximo ali, na minha visão. Está aqui o tal do Michael Matthews. É difícil ganhar? É. Mas se tiver no dia, pode ser. E a volta do Richard Carapaz na EF Education, depois aí da lesão do tombo. Davi Gudu é um cara forte, junto com o Valentin Madouá, aqui na Groupam. Puta, Intermarché, não vejo um cara ali diretamente favorito. E as equipes aí na Decathlon, aí o Conefroy, né? O Beno Conefroy, que ganhou essa semana aí corrida. A Astana não tem um cara ali para prova. E eu não acredito muito no Vlasov, ele também não tem pancada no caso da Bora, que seria o capitão da Bora. O Bob Ungel, se eu não me engano, já ganhou Liège-Bastogne-Liège, né? Mas não é a melhor forma dele aí no caso da Bora. E aí as duas equipes continentais é mais difícil para os caras. Então, aí dá para ver, tem a Euskaltel também embaixo, que também não tem um cara favorito, é só se uma fuga vingar, que é muito difícil isso acontecer na prática numa corrida dessa. Eu acho que não tem um cara aí, né, Jean? Um cara só, né? Tem vários aí.
Não tem.
Caras que podem ganhar essa corrida.
Tem 30 caras aí que podem ganhar a corrida. Você falou tudo. Tá aberta, é o que eu falei. A corrida tá aberta. Com a ausência de Pogacar e companhia limitada, tá aberta a prova. A gente, todo mundo ali, acertar o time, acertar o dia que você falou. O próprio Michael Melfi pode ganhar. Pode, ele vai aguentar aquela subida. É um cara que, se ele vir ali e clarear, se levar ele lá pra linha lá em cima, ele ganha. Mas o Du, bom, mas não dá pra saber. Tid Benoit é um cara favorito. Bom, tem 20 caras ali. Vai ser legal a prova, vai ser bacana. E é o que você falou, na hora que entrar lá, é aquela carnificina, né?
É uma prova que é definida bem aí no final. Bom, galera, amanhã...
O Scott é esperto, né? Ele não é um favorito, mas ele é esperto. Por isso que acho que apontam ele como favorito.
Não, é porque ele ganhou ainda a Amstel, né?
Então, mas ele é o que eu falei. Ele é um cara, ele é esperto para correr. É um gato. Se ele tá ali, se ele subir entre os 10, os 12 primeiros ali, ele pode surpreender, porque ele é esperto. É um cara que tem iniciativa. Eu gosto do estilo dele. Entendeu? É isso aí, Cururu.
Bom, beleza, Jean. Considerações aí? Quer dar algum recado? Manda ver.
Não, pessoal, obrigado mais uma vez por nos acompanhar aí. É bem legal esse bate-papo, fazia tempo que a gente não falava, né? E vamos estar aí para comentar bastante prova esse ano. Obrigado, Celso, parabéns pelo trabalho, você, a equipe do Bike Hub, Filipinho, a galera toda. E vamos descansar que amanhã tem mais pedal, né? Vamos que vamos.
É isso aí, ó. Amanhã, 7h45, tem prova lá nos canais de ESPN. O Rosalino tá aqui, ó, viu, Filipinho? O João Moreira aqui dando boa noite. Eu não tinha falado aqui o nome do Benê Laranjeira, que está aqui. O Heitor Neto com a gente. Quem mais eu não tinha falado? Acho que o resto aqui eu já tinha falado aqui. O Ienal, é isso, né, Ienal? Se eu errar aí, você me corrige aqui. Elias Falso Cosmópolis Campinas, é isso aí. Ó. Ele estava falando aqui da prova... Eu estava falando da prova lá do autódromo em Elias Fausto e tal. O João Gouveia Fino também entrou aqui. E todo mundo aí dando seu recado. Bom, galera, obrigado ao Felipinho, principalmente ao Jean e todos vocês que estão aqui com a gente aí sempre. O Frederico Tâmega está aqui também. Abração para todos, boa noite, 7h45, quem estiver acordando lá, liga nos canais ESPN, e estaremos lá, o João Moreira aqui com a gente também, o pessoal de Dracena, pô, já estive em Dracena competindo jogos regionais lá em Jean, eu competia por Paris, 15 anos de idade, cara, não sei quantas mil horas de ônibus demorou, que o ônibus parava em tudo quanto era, acho que foram 11 horas de ônibus. Daqui em Dracena, meu Deus do céu, lembrava a bicicleta embaixo, eu preocupado que estavam quebrando a bicicleta, entrava e saía a gente, falei, meu, estão roubando minha bicicleta, cada cidadezinha ia lá, pongá. Ah, mas é longe, hein, filho, e é quente, hein, Dracena é quente pra caramba, é lá no extremo oeste, divisa com Mato Grosso, lá no Rio Paranazão, né, o Rio Paraná, lá, maravilhoso. Bom, abração pra vocês aí, e, Jean, obrigado, Filipinho. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera.
Beijo, tchau, galera. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.